Senhor presidente, senador Marconi Perillo, logo após as palavras do Papa Léo, fica até difícil montar um raciocínio tranquilo sobre o que eu desejo falar hoje. É uma comunicação de liderança, mas que eu faço, inclusive, preocupado, porque foi publicado amplamente na imprensa o resultado da avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, onde o Brasil ficou muito mal colocado. Mas aí eu procurei investigar como foi a situação nos estados, senador Cristóvão. E constatei, por exemplo, o Distrito Federal foi a unidade da federação que mais investiu na educação e teve um resultado proporcional. Foi o estado mais bem avaliado da federação. O estado, quer dizer, a unidade da federação. É de compreender, portanto, que quem investiu mais tenha o retorno na avaliação. Basta dizer que o Distrito Federal, em bilhões, ele investiu 4.834.048 reais. Então, veja bem, senador Cristóvão, o meu estado, que foi o segundo que mais investiu, investiu 4.365.000.000. Ora, se esse investimento fosse proporcional, como foi no Distrito Federal, o meu estado, que é o menor estado da federação, deveria ser o segundo colocado na avaliação. É o lógico, uma regra de três, né? Se fosse valer a boa aplicação do investimento naquilo que interessa, quer dizer, investimento na ponta, no aluno, no professor, na infraestrutura física da escola, incluído prédio, biblioteca, etc. E, então, era de se esperar que o meu estado estivesse como segundo na avaliação desse Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. No entanto, senador Marconi, com tristeza, eu tenho que constatar que o meu estado foi o 20º colocado na avaliação. O segundo em investimento e o 20º na avaliação. Por que essa desproporção? Porque o Distrito Federal, que mais investiu, é o mais bem avaliado. Eu só tenho uma constatação. E falo isso porque vi agora no meu estado a situação das escolas caindo aos pedaços. A situação dos professores mal pagos, mal estimulados, sem reciclagem. Vi a situação do transporte escolar, um caos. A Secretaria de Educação, como na de Saúde, lá em Roraima, se transformou num balcão para fazer corrupção, com contratos fantasmas, com firmas terceirizadas que não prestam serviço. Daí o resultado. Investe, é o segundo que mais investe, e é o 20º na avaliação. Então, nós temos que nos preocupar seriamente com a situação dos alunos do meu estado, porque eu quero aqui chamar a atenção, inclusive, do Ministério da Educação, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do meu estado, do Tribunal de Contas do meu estado, porque tem que haver uma apuração dos gastos feitos pela educação que não proporcionaram o resultado sequer próximo. Se fosse assim, investiu em segundo, mas foi o quarto. Investiu em segundo, mas foi o terceiro. Mas não. Foi o segundo que mais investiu e é o 20º na avaliação. Uma tristeza para mim, como roraimense, como um homem que nasceu lá, estudou lá as suas primeiras fases da vida, que na época só tinha até o ensino fundamental, tive que sair para estudar fora o segundo grau e a faculdade. Mas hoje não se justifica. Roraima hoje tem uma universidade federal com cerca de 29 cursos superiores, tem uma universidade estadual com mais de 15 cursos superiores, tem 5 outras instituições particulares de ensino superior. E olhe, as escolas mais bem avaliadas do meu estado foram a Escola de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, três instituições particulares, a Escola Colmeia, o Objetivo e a Escola Rei Salomão. Então é interessante, quer dizer, na rede privada a avaliação foi melhor, mas também na rede pública. A Escola de Aplicação da Universidade teve uma avaliação muito boa. Então, eu quero aqui chamar a atenção e pedir providência. Vou, inclusive, formalizar esse pedido através de expedientes ao Procurador-Geral da República, para a CGU, a Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Educação, porque não é possível que na educação no meu estado haja esse descompasso, senador Marco Marcel. O segundo estado que mais investe na educação é o 20º colocado, enquanto que, como contrapartida, vemos o quê? O Distrito Federal, que foi o que mais investiu, ser o mais bem avaliado. Eu quero com muita honra ouvir o senador Cristóvão Buarque, que é PhD nessa questão.
Senador, muito obrigado. PhD não, mas nota só, é verdade. Senador, quero parabenizar, em primeiro lugar, sua defesa do Estado. Isso daí que o senhor faz aqui todos os dias. Segundo, está trazendo para cá um assunto fundamental. É aquele que permite saber que só dinheiro não resolve, porque o dinheiro pode não chegar na ponta. Ou o dinheiro chega na cabeça dos meninos, ou não adianta nada. Hoje, se chover dinheiro no quintal das escolas, vira lama na primeira chuva. Não se construiu o sistema de fazer o dinheiro chegar lá na sala de aula e da sala de aula na cabeça das crianças. Ou porque o dinheiro vai para destinos outros, e vamos até continuar a metáfora, vira lama e vai para a sarjeta, inclusive a sarjeta dos diversos crimes que existem, ou é perdido no processo. Então, o senhor está trazendo atenção disto aqui. Para onde está indo esse dinheiro? Porque se não melhora o indicador, o dinheiro foi desperdiçado. Segundo, é chamando a atenção da desigualdade na educação. O Brasil não só está péssimo em educação, como isso já se sabe. Isso hoje não precisa dizer. Jornais hoje estão todos virando nota só também em matéria de educação, felizmente. Mas não estão falando ainda com clareza de algo mais, não mais, igualmente perigoso, é a desigualdade. A desigualdade entre na educação pela renda da família e a desigualdade por estado e a desigualdade por cidades. O Brasil não apenas é um país atrasado, é um país desigual em matéria de educação. E nós temos que resolver isso, temos que enfrentar isso. E aí eu quero insistir, usando esse microfone e aproveitando a parte, para dar uma sugestão à presidenta Dilma, que vai assumir. Não há outra maneira, e essa maneira que eu vou dizer resolve. Basta fazer com que as escolas públicas do Amapá sejam iguais, não as de Brasília, sejam iguais às escolas públicas federais do Brasil. Porque na avaliação, por tipo de escola, na média, em primeiro lugar, vêm as federais do Brasil. Depois vêm as particulares. Depois vêm as municipais. Por último, as estaduais. Na média. As federais, tipo Colégio Pedro II, as escolas técnicas, os colégios de aplicação, essas escolas estão bem. O que é que a gente precisa fazer, então, para resolver? Fazer com que essas 200 escolas federais sejam 200 mil. O que não se faz por milagre e não se faz em 1, 2, 3, 5, 10 anos. Talvez leve 20 anos, mas é a meta. Chama-se federalizar a educação, respeitando a descentralização gerencial. O ministro não se mete na administração do Colégio Pedro II, nem na administração da Escola Federal, nem na administração da Universidade Federal do Amapá. É o reitor que faz isso. Mas os recursos são federais. As regras são federais. É isso que a gente tem que fazer. Para fazer isso, a gente precisa, em primeiro lugar, pegar o ensino superior e tirar o ensino superior do Ministério da Educação, colocar no Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Ministério da Educação fica encarregado de cuidar da educação de base. Porque enquanto ele não for encarregado da educação de base, ele vai cuidar só das universidades e das escolas técnicas. É isso que a gente precisa. Depois, ir federalizando aos poucos. Em 20 anos, vamos botar, é possível ter 200 mil escolas federais no Brasil, que significa uma carreira nacional do magistério, como tem esses colégios federais, e um programa federal de qualidade. Quando a gente fizer isso, Amapá não vai ter esse problema.
Roraima. Roraima.
Roraima, desculpe. Quando a gente fizer isso, Roraima não vai ter esse problema. Estou influenciado pela presença do nosso senador na mesa, passando os dois, passando a ideia do Amapá. Então, Roraima não vai ter esse problema. A federalização da educação, senador Mazzaredo, é o caminho que a gente pode ter para resolver os problemas que o senhor está trazendo tão bem em defesa do seu estado, o estado do Roraima.
Agradeço muito, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência, que abrilhanta e, portanto, torna o meu pronunciamento muito... Alô, senador Cristóvão, senhores senadores, o que ainda quero chamar a atenção é que, além do meu estado, ser o segundo que mais investiu na educação e ser o 20º na avaliação, é bom ressaltar que o meu estado é o que tem a menor população. Então, per capita, ele ainda investiu mais do que o Distrito Federal. Investiu muito mais do que o Distrito Federal. E, no entanto, a avaliação é do 20º lugar. Então, isso aqui é um caso criminoso. Merece uma investigação profunda. Porque não é possível. O estado com a menor população foi o segundo que mais investiu, quer dizer, que mais colocou dinheiro na educação. É o que é avaliado em 20º lugar. Isso aqui nós não podemos aceitar. Assim como não podemos aceitar a corrupção que se faz na saúde no meu estado, não se pode aceitar uma situação dessa em detrimento dos estudantes do meu estado. Eu quero, portanto, deixar aqui o meu protesto e a minha denúncia para que os órgãos responsáveis pela fiscalização tomem uma providência. Porque aqui não se trata de uma corrupção simples, não. É uma corrupção que tem um malefício terrível sobre o futuro do meu estado, porque é sobre as gerações que hoje estão nos bancos escolares. É realmente uma roubalheira pensar que o estado, como é a menor população, é o segundo que mais investe, que mais gasta, e é o que tem a 20ª avaliação, quer dizer, já na rabeira da avaliação. Eu fico, portanto, aqui, por aqui, pedindo, senador Papaléu, que sejam transcritos os documentos que fiz referência no jornal Folha de Boa Vista, que publicou a matéria Educação de Roraima ocupa o 20º lugar no Brasil, bem como um quadro demonstrativo dos investimentos feitos. Então, é não deixar passar em branco essa situação. Parece brincadeira. O estado menor, com menos gente, é o segundo que mais gasta e é o 20º avaliado. Portanto, o sintoma é muito evidente de que a corrupção ganhou em primeiro lugar no Brasil nessa matéria.